Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, tudo bem? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Então vamos para o tema de hoje. A gente vai falar sobre educação financeira, uma coisa que a maioria não sabe fazer, não, me incluo nessa. Ninguém sabe, a gente não aprende na escola. Algumas famílias dão importância a isso, a maioria não tem a menor ideia de como fazer. E não tinha a menor ideia antes da pandemia, muito menos agora, no meio dessa crise. Quer dizer, alguns têm uma reserva, outros não têm nada, têm que lidar com as contas. Por onde a gente começa, né? E depois a gente pode até falar se isso devia ser política pública mesmo, né? Partir do Estado essa preocupação também.
Pois é, Roxane. Primeiro, vamos tentar abordar assim, a importância, né? Porque o sujeito vê isso e acha que educação financeira é coisa para economista, é coisa para quem vai cuidar de administração. E não é. É uma coisa fundamental para as pessoas, sobretudo aquelas mais carentes, aquelas que têm menos recursos, porque quem tem mais tem condição de ter gestores, advisors, conselheiros dos bancos, das instituições. É quem tem menos, quem faz aquela poupançazinha para comprar alguma coisa, para fazer uma aposentadoria privada, é esse que precisa mais. E a educação financeira é algo importante para a pessoa como pessoa física e também como pessoa jurídica, porque, como você sabe, hoje, cada vez você tem menos emprego e as pessoas vão trabalhar por conta própria, vão se estabelecer, vão fazer negócio, vão virar microempreendedores individuais, microempreendedores numa empresa pequena. E isso é essencial, porque você tem hoje um grande número, nós temos um grande número de empresas que quebram exatamente porque a pessoa, ela sabia aquilo que é a operação da coisa. O sujeito sabe vender, mas ele não sabe estruturar financeiramente o negócio. Né? Como é que ele pega o capital de giro, como é que ele usa, taxa de juros, quanto ele tem que vender, qual é a margem de lucro, tudo isso. Então não adianta você aí ter a habilidade de saber vender, de conhecer, conhece roupa e tal, senão você não consegue estruturar isso como negócio. Então a educação financeira, ela é tão importante porque nós somos educados assim, primeiro, ganhar dinheiro no sentido, vai trabalhar para você fazer a sua sobrevivência. É necessário, a maioria das pessoas precisa disso. E a outra é, corta custo, aprende como é que corta custo, corta despesa, não sei o quê. Também tem a sua importância. Mas você tem que saber como utilizar o dinheiro que você ganhou, como guardar, como investir. E isso hoje é um desastre. Porque isso eu aprendi quando eu estive na Fundação de Assistência ao Estudante. O ensino mais importante que uma pessoa tem é em casa. A educação familiar, ela se sobrepõe à educação na escola. Quando os pais não sabem do assunto, como é a grande maioria da população brasileira, e não são só os mais carentes, as crianças não discutem esse assunto em casa, elas não aprendem. Elas vão ter mais dificuldade de montar o seu negócio, de saber administrar o dinheiro que ganha, de não entrar em dívida. Por que que o brasileiro vive em dívida e tal? Porque ele não tem noção, ele paga juros altíssimos, ele paga nessas casas que vendem eletrodomésticos, etc. Agora os juros caíram, mas até pouco tempo atrás tinham juros altíssimos. O sujeito ainda usa o cartão de crédito, pagando juros assim, absurdos. Você olha aqueles juros aí, você fala, não é possível que alguém está pagando isso, se ele pode pegar um empréstimo que paga menos. É que o sistema financeiro, o mercado financeiro, não ajuda em nada. Então, quando você tem, por exemplo, um pequeno dinheiro no banco, uma poupança, etc., o banco está emprestando com um valor muito maior, que é o chamado spread, que é essa diferença entre quanto ele paga para quem põe o dinheiro lá e quanto ele empresta para quem está precisando, parte disso poderia ser seu, poderia ser da pessoa que detém a conta. E como ela não conhece o assunto, ela acaba aplicando em aplicações que rendem menos, e o banco ganha mais, não só o banco, como outras instituições. Então, acho que esse processo começou a ser discutido, essa briga aí grande que houve entre o Banco Itaú com a XP trouxe isso à tona, o interesse, muitas vezes, do gerente, mandava comprar títulos de capitalização e tal, tal, que são todos uns absurdos, assim, que acabam, na verdade, tirando o dinheiro das pessoas. Então, isso é fundamental, não só na vida de cada um, como na vida daquele que vai fazer o seu negócio, o seu trabalho, uma pequena empresa. É essa a importância da coisa, Roxana.
Agora, Portela, como eu disse no início, e você também apontou isso, ninguém sabe nada, né? Quem tem menos dinheiro, quem tem mais dinheiro, a maioria não tem essa informação. Agora, a família dá uma base importante. Se você começa a aprender a dar valor ao dinheiro, a usar o dinheiro já dentro de casa, fantástico, maravilhoso. Mas aí, quando você não tem isso, quem é que tem que oferecer isso? É na escola? É a universidade? Pode dar continuidade, não é? Quem deve ter esse papel de auxiliar nessa questão que é tão importante nos dias de hoje, nesse momento de crise?
Em primeiro lugar, a escola, mas eu acho que os governos em geral, tanto o governo federal, o estadual e os municipais. Mas, em primeiro lugar, a escola. E a Base Nacional Comum Curricular já previa para esse ano o ensinamento de educação financeira. Eu não sei como está, não dá para acompanhar, porque com a pandemia isso deve ter complicado. Não entraria como uma disciplina, como muita gente pensa. Eu acho até que deveria ser uma disciplina eletiva, mas o que está previsto é que fosse ensinado dentro da disciplina matemática, sobretudo. E professores na área de geografia política e língua portuguesa poderiam também abordar. Eu fico com receio, porque como os professores, mesmo os de matemática, às vezes não tem aprofundamento na questão financeira, eu temo que em alguns lugares isso não vai ser ensinado. Nem sei como está, mas respondendo objetivamente a sua pergunta. Primeiro, é na escola agora, para corrigir. Por quê? Porque em casa os pais não vão ter essa formação, essa cultura. Quem tem que começar em casa. Então, primeiro na escola, mas deveria ser uma preocupação do governo. Porque à medida que você melhora essa vida das pessoas, elas conseguem administrar melhor o dinheiro, o país fica mais rico, a economia acaba girando melhor porque não concentra. Porque à medida que muita gente perde parte do seu daquilo que podia ser um ganho seu e cede esse ganho para o banco, aquilo vai concentrar. O dinheiro do banco vai ser ou ficar com o banco, ou ele vai emprestar para pessoas, para empresas maiores, pessoas mais que têm mais recursos. Se cada um aprender melhor a gerir seu dinheiro, isso vai ser um ponto mais importante para a economia do país. Então, isso eu acho que devia ser uma política pública muito forte, que começa na escola, como você falou, mas que se estende a outras coisas. Por exemplo, nas universidades, uma carreira, por exemplo, como advogado, o sujeito pensa que deve estar fora, né? Não, o que é advogado? Não, o advogado tem um escritório. O escritório é um negócio. Ele tem que estruturar isso como negócio. Ele tem que saber utilizar o dinheiro que entra no escritório, como é que ele investe, o aluguel que ele paga, os juros que ele paga, capital de giro, porque nem sempre tem cliente o tempo todo ali para ele sustentar as despesas fixas, saber a diferença de despesa fixa e despesa variável, saber fazer um orçamento. Então, em todas as carreiras, todas, o biólogo, pessoas que você nem imagina, o pessoal da área publicitária, são pessoas que normalmente se descolam dessa questão e querem só pensar, criar, inovar. Todo mundo deveria ter educação financeira, portanto, isso devia ser uma política pública.
Muito bem, tá aí. Da criança à dona de casa, né? Ao estudante universitário que vai ter que começar a aprender a administrar a sua vida, ao empresário. É isso, todo mundo. Falta educação financeira no Brasil e é um conhecimento fundamental para os dias de hoje, especialmente em momentos de crise. É o tema desta segunda-feira. Obrigada, Portela. Boa semana para você e até segunda-feira que vem.
Muito obrigado, Roxane, e uma boa semana aos ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.